coração chuvoso, cê me deixou no temporal. Só esqueceu que lá fora tinha um montão de guarda-chuva. Se hoje tem alguém aqui comigo, a culpa é toda sua. Me adoeceu de saudade, eu beijei a cura. Não, não vem falar que a vida é injusta. Se tem alguém que faz chorar, tem alguém que enxuga. Cê me deixou no temporal. Só esqueceu que lá fora tinha um montão de guarda-chuva. Se hoje tem alguém aqui comigo, a culpa é toda sua. Me adoeceu de saudade, eu beijei a cura. Não, não vem falar que a vida é injusta. Se tem alguém que faz chorar, tem alguém que enxuga. Você me deixou no temporal.
Se tem alguém que faz chorar, sempre vai ter alguém pra enxugar, beleza?
Sabe quando a gente chega um minuto depois que o trem partiu? Sabe quando a gente chega no aeroporto depois que o avião subiu? É você chegando atrasada na minha porta, aquela famosa saudade fora de hora. Esqueceu que deixou o meu olho numa situação chuvosa. Cê me deixou no temporal. Só esqueceu que lá fora tinha um montão de guarda-chuva. Se hoje tem alguém aqui comigo, a culpa é toda sua. Me adoeceu de saudade, eu beijei a cura. Vai chorar, tem alguém que enxuga. Cê me deixou no temporal. Tinha um montão de guarda-chuva. Se hoje tem alguém aqui comigo, a culpa é toda sua. Me adoeceu de saudade, eu beijei a cura. Não, não vem falar que a vida é injusta. Se tem alguém que vai chorar, tem alguém que enxuga. Cê me deixou no temporal.
Cê me deixou no temporal.
Boa noite. Boa noite, parecis.
chegamos ao final de mais uma edição do Boa Noite Parecis aqui na programação da Parecis FM. Muitíssimo obrigada a você que ficou até o finalzinho, você que mandou sua mensagem pelo zap. Muito obrigada. Quem eu não consegui atender com o pedido musical, precisa ficar tristinho, não dá, porque amanhã tem muito mais aqui na nossa programação. A partir das 15 horas eu volto com o Radar Parecis e às 19 horas nós temos esse encontro marcado, esse encontro lindo, inclusive, marcado aqui na programação a partir das 19 horas, tá bom? Se o Pai do Céu permitir, tamo junto mais uma vez amanhã. E só pra finalizar com chave de ouro, não posso deixar de deixar aquela mensagem, não posso deixar de falar pra você aquela mensagem especial, tá? Que a sua noite ela seja de paz, descanso e também de renovação. Independente de como foi o seu dia, minha gente, bora lá. Corrido, cansativo, de repente até cheio de desafios. Nunca se esqueça, amanhã é uma nova oportunidade pra recomeçar. Entregue aí as suas preocupações a Deus, acalme o coração e permita-se descansar. Que o seu lar seja cheio de tranquilidade, proteção e boas energias também, tá bom? Acabou. Um beijo pra todo mundo. Papai do Céu abençoe. Tem Arraial do Bera lá no complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Tô indo pra lá e pra você que vai também, você que tá no caminho, uma boa noite pra você, uma ótima festa pra você que tá na sua casa. Boa noite também, ótima noite de descanso. Que Papai do Céu abençoe. E até amanhã, se assim Deus permitir, tá bom? Na sequência nós temos a Voz do Brasil. Tchau, bye bye.
Parecis FM.
Boa noite.
Boa noite, Parecis. Fica por aqui.
Boa noite, Parecis.
A melhor noite do seu rádio, Parecis FM.
Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 25 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia, soberania no campo.
O governo do Brasil anuncia a retomada das obras da unidade de fertilizantes nitrogenados 3, na cidade de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul.
Serão investidos mais de 5 bilhões de reais com o apoio do novo PAC e a nova fábrica terá capacidade de produzir 16% da demanda nacional por ureia.
Presidente Lula destaca que a produção de fertilizantes garante a blindagem do país em relação à subida de preços internacionais.
Preços absurdos de fertilizantes que poderiam ser produzidos no Brasil, que aumenta a cada guerra que alguém quer dar no outro lá fora. E o pobre brasileiro paga o preço dessa guerra.
E ainda em Mato Grosso do Sul, o presidente entrega a titulação de terras para 1.390 famílias assentadas da reforma agrária.
Elas produzem leite, grãos, frutas e hortaliças e criam pequenos animais.
Com a titulação, produtores poderão acessar políticas públicas de crédito e assistência rural.
E você vai ouvir também oportunidades de negócios para empresários brasileiros.
Com a entrada em vigor de novas tarifas na União Europeia por causa do acordo com o Mercosul, o governo do Brasil quer aumentar exportações, inclusive de pequenas e médias empresas.
E nós conversaremos sobre isso com o Laudemir Miller, presidente da Apets Brasil, a agência brasileira de promoção de exportações.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Três aeroportos de Mato Grosso do Sul estão agora mais modernos, com capacidade ampliada e com mais conforto para os passageiros.
O presidente Lula esteve hoje em uma série de eventos no estado e participou agora há pouco da entrega da primeira fase das obras do aeroporto de Ponta Porã e também dos terminais de Campo Grande e Corumbá.
A repórter Graziele Bezerra está com a gente aqui no estúdio e tem mais informações sobre isso. Boa noite, Graziele.
Boa noite para você também, Luciano. Boa noite para Mariana e boa noite para o ouvinte da Voz do Brasil. Esses terminais de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã foram modernizados e ampliados com recursos do novo PAC. Essas obras estão no pacote de investimentos de 4 bilhões e meio de reais que a concessionária Aena está fazendo em 11 terminais, inclusive em aeroportos também de São Paulo, Minas Gerais e Pará. O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, explicou que esses investimentos fazem parte do projeto Ampliar, que busca modernizar e também equipar aeroportos regionais.
Esse é o nosso desafio, é o desafio da infraestrutura aeroportuária do Brasil. A gente conseguiu fazer a requalificação dos grandes aeroportos e a gente tinha um grande desafio, que era investir e requalificar os aeroportos regionais, porque o presidente Lula entende que o transporte aéreo não é apenas para a elite, não é para uma parte da população, mas é para todos os brasileiros.
Bom, em Ponta Porã, que é a cidade que faz fronteira aí com o Paraguai, o terminal aeroportuário ficou 5 vezes maior. A capacidade anual saltou de 30 mil para 130 mil passageiros. O aeroporto também ganhou novos espaços comerciais, teve aí ampliação do estacionamento e mais posições para aeronaves comerciais. Na capital, Campo Grande, o aeroporto agora está preparado para receber voos internacionais com 3 pontos de embarque, novos equipamentos de inspeção, salas de embarque aí com 7 portões, a capacidade de atendimento saltou de 950 mil para 2 milhões e 600 mil passageiros por ano. E em Corumbá, cidade que dá acesso ao Pantanal, o aeroporto conta agora com novos espaços de embarque, check-in, inspeção de passageiros e estacionamento também. Além de aumentar a capilaridade logística e impulsionar o desenvolvimento da economia sul-mato-grossense, esses novos terminais também vão reforçar a infraestrutura para atender moradores, turistas, empresários e produtores que dependem, né, do transporte aéreo diariamente. Mariana, Luciano.
Obrigada, Graziela. Graziele Bezerra, pelas suas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E ainda em Mato Grosso do Sul, mais cedo, o presidente anunciou a retomada de uma fábrica de fertilizantes, que vai contribuir para a segurança alimentar e o fortalecimento da produção agrícola no Brasil.
A obra vai contar com 5 bilhões de reais do novo PAC e vai gerar cerca de 8 mil empregos.
Os fertilizantes ricos em nitrogênio são essenciais para o rápido crescimento de plantações. Por isso, costumam ser usados para aumentar a produtividade de lavouras de soja, milho e feijão, por exemplo, para reduzir a dependência de outros países e garantir que esse produto continue fortalecendo a produção interna. O governo do Brasil anunciou a retomada das obras da unidade de fertilizantes nitrogenados 3, na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Serão investidos mais de 5 bilhões de reais com apoio do novo PAC. A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, destaca o potencial de obras como essa para o desenvolvimento do país.
Gera emprego, gera crescimento no país, é bom para todo mundo. Reúne o setor público, reúne o setor privado, as nossas estatais.
A retomada da construção da fábrica, que estava paralisada desde 2015, deve gerar cerca de 8 mil empregos diretos e indiretos. As operações estão previstas para começar em 2029. O empreendimento será da Petrobras, que assinou contratos com as empresas responsáveis pela conclusão da obra. De acordo com a presidente da estatal, Magda Jambriar, a localização da fábrica é estratégica.
Isso é fertilizante para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, São Paulo, região que concentra nada mais, nada menos do que 40% da demanda brasileira de ureia.
A ureia é um dos principais fertilizantes nitrogenados utilizados pelos agricultores. Quando entrar em operação, a fábrica terá capacidade para produzir o equivalente a 16% da demanda nacional. Para o presidente Lula, a retomada da obra representa um passo importante para fortalecer a produção de fertilizantes à base de nitrogênio nacional e impacta diretamente no preço dos alimentos.
Você tem quase que 85% da estrutura de uma obra como essa, de repente para e fica 12 anos parada. E o Brasil pagando preços absurdos de fertilizantes que poderiam ser produzidos no Brasil, que aumenta cada guerra que alguém quer dar no outro lá fora. E o pobre brasileiro, que vai comprar uma fruta, que vai comprar uma comida, paga o preço dessa guerra.
Quando a unidade de Três Lagoas entrar em operação, junto a outras 3 unidades comandadas pela Petrobras, a estatal projeta atender cerca de 35% do mercado nacional de ureia até 2029. Antes da retomada das fábricas, 100% da ureia consumida no país era importada. Reportagem, Márcia Fernandes.
E também em Ponta Porã, o presidente Lula entregou hoje mais de 1.300 títulos de terra para assentados da reforma agrária.
A ação faz parte do programa Terra da Gente, que visa agilizar a destinação de terras no país. A segurança do título da terra chegou para 1.390 famílias do assentamento Itamaraty, em Mato Grosso do Sul. A entrega dos documentos aos produtores em um dos maiores assentamentos da reforma agrária do país foi feita pelo presidente Lula. O representante da Cooperativa dos Agricultores Familiares do assentamento Itamaraty, Ataíde Zambrushi, destacou os impactos para a comunidade.
Nós necessitamos desse título para as cooperativas poder crescer, recursos financeiros, agroindústria, para produzir alimento para esse Brasil. É dar de comer para a nossa agricultura, para os nossos alunos na escola, para a nossa Conab. Esse título representa muita coisa para nós.
Com mais de 50 mil hectares, o assentamento abriga cerca de 2.800 famílias, que produzem leite, grãos, frutas e hortaliças e que também criam pequenos animais. Com o título definitivo da terra, os assentados passam a ter estabilidade para produzir e acessar políticas públicas, como crédito e assistência técnica rural. O presidente Lula destacou o esforço do governo para fazer desapropriações que levam à reforma agrária.
E está ficando cada vez mais caro. Não pensa que é barato, não, porque é caro. Desapropriar uma fazenda aqui nesse estado é muito caro. Não pense que é fácil fazer. Tudo, tudo é uma guerra contra a lei. Tudo é uma guerra contra o manual. Porque o manual é quase tudo para criar dificuldade. É como se a gente estivesse subindo uma escada. A gente cansa, mas a gente não pode desanimar. A gente cansa, mas a gente não pode desanimar.
Também foi entregue o título de propriedade à comunidade quilombola Picadinha, localizada em Dourados. Foi assinado ainda acordo para a destinação de mais 72 mil hectares no estado para a reforma agrária. A medida deve resultar na criação de 33 novos assentamentos para quase 5.800 famílias. Foram entregues ainda 42 unidades habitacionais em outros 10 assentamentos sul-mato-grossenses, em um investimento de R$4 milhões. Reportagem Luana Karen.
E o presidente Lula também comentou hoje assuntos internacionais.
Ele prestou solidariedade às vítimas do terremoto na Venezuela e ofereceu apoio ao país para a presidente venezuelana Delcy Rodríguez.
E parabenizou o novo presidente eleito da Colômbia, Thaisa Vitória. Tem os detalhes.
Pela rede social X, o presidente Lula disse que tomou conhecimento com grande preocupação e consternação dos impactos causados pelo terremoto que assolou a Venezuela ontem. O presidente disse ainda que instruiu o Ministério de Relações Exteriores e a Embaixada do Brasil na capital venezuelana, Caracas, a avaliarem as medidas de assistência que o Brasil possa tomar para ajudar os atingidos. Ainda ontem à noite, o Itamaraty divulgou nota declarando que não há brasileiros registrados entre as vítimas até o momento. Em evento nesta quinta-feira, em Mato Grosso do Sul, o presidente Lula disse que já conversou com a presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez.
Nós fizemos uma reunião com vários ministros agora. Eu falei que a presidenta Delcy da Venezuela, de manhã do carro, para perguntar para ela o que ela precisava que a gente fizesse. E nós estamos reunidos, vários ministros, para a gente mandar tudo o que for necessário mandar para a Venezuela. Água, bombeiro, defesa civil, comida, remédio.
E pela mesma rede social, o presidente parabenizou o povo colombiano pelo processo democrático e soberano que elegeu Abelardo de la Espriella nas eleições do último domingo. Lula destacou a amizade entre Brasil e Colômbia e disse que ela é fundamental para a superação de desafios comuns, como a preservação da Amazônia, o enfrentamento da pobreza e o combate ao crime organizado. Reportagem Thaisa Vitória.
E agora há pouco, o presidente Lula divulgou em uma rede social que vai enviar, na manhã dessa sexta-feira, uma missão humanitária de busca e resgate urbano na Venezuela.
O Brasil vai enviar um avião KC-390 da Força Aérea Brasileira, que vai sair de Guarulhos com 36 bombeiros, técnicos da Defesa Civil Nacional, da Agência Nacional de Telecomunicações e 9 toneladas de equipamentos para socorro às vítimas.
No sábado, o Brasil vai enviar equipamentos para montagem de um hospital de campanha, purificadores de água, água com painel solar, medicamentos e material médico para cirurgias.
Lula afirmou também que segue acompanhando o trabalho de resgate e que o Brasil vai prestar todo o apoio necessário ao povo venezuelano.
Benefícios tarifários do Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia começaram a vigorar no mês passado.
Com eles, inúmeras oportunidades de negócio se abrem para empresas brasileiras no continente europeu, inclusive para as pequenas e médias.
E o governo do Brasil quer levar aos empresários mais conhecimento sobre essas oportunidades. Por isso, amanhã vai lançar uma plataforma voltada para eles.
Quem nos conta os detalhes sobre isso é o presidente da Agência Brasileira de Promoção das Exportações, a Apex Brasil, Laudemir Miller, que fala conosco ao vivo de São Paulo agora. Boa noite, presidente.
Boa noite.
Presidente, amanhã o senhor vai participar junto com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, de um encontro com empresários, para apresentar a eles as oportunidades de negócios que podem surgir a partir da entrada em vigor do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia, né? Que oportunidades são essas?
Olha, são oportunidades trilionárias. O Acordo Mercosul-União Europeia está trazendo está formando os maiores blocos do mundo, maiores blocos econômicos. E para vocês terem uma ideia, a Europa, ela traz de fora do bloco, ela importa 3 trilhões de dólares. E o acordo, ele vai abranger mais de 9 mil produtos, sendo que desses 5 mil produtos já estão com tarifa zero. E o que significa na prática? Significa que, por exemplo, hoje, né, antes do acordo para a gente exportar um mel para a Europa, o produtor brasileiro pagava 17% de tarifa, de imposto. Para exportar uva, tinha que pagar 11%, 12%. Para exportar máquina, tinha que pagar imposto também. E com o acordo, essas tarifas vão reduzir e nós temos 5 mil produtos que essa tarifa já é zero. Então, isso vai melhorar muito os negócios do Brasil e vai dar acesso a um mercado de 3 trilhões de dólares.
E vocês vão apresentar também, né, presidente, ferramentas para que esses empresários possam aproveitar melhor essas oportunidades. Uma delas é uma plataforma desenvolvida pela Apex Brasil sobre produtos brasileiros aptos a disputar esse espaço no mercado europeu, não é isso? Fala mais para a gente sobre essa plataforma, como é que ela vai funcionar?
É isso mesmo, Mariana. É porque o que a gente quer é que cada empresário ele possa ter a exata noção de qual que é a situação do seu produto. Ou seja, eu estou produzindo aqui o meu produto, ele, afinal de contas, a tarifa caiu ou não, quanto que é, qual é o benefício que eu vou ter nesse acordo, né? Então, essa ferramenta ela vai estar disponível, é uma ferramenta que pode ser usada no computador, pode ser usada no celular e cada um vai poder saber exatamente a sua situação, o produto que ele tem, o quanto que ele está sendo beneficiado. Mas saber qual é a oportunidade, né, é só o primeiro passo. O que a gente quer mesmo é que esse empresário possa transformar essa oportunidade em negócio. E por isso que a Apex Brasil, junto com vários parceiros, nós já planejamos, a gente tem uma programação de nos próximos 12 meses, até julho do ano que vem, nós vamos fazer 150 eventos de negócios só para o mercado europeu, onde a gente pretende aí beneficiar em torno de 2.600 empresas para que o empresário conheça a oportunidade que tem, mas principalmente em conhecendo essa oportunidade, possa encontrar compradores europeus e aí sim exportar e fazer negócios.
Bom, e essa plataforma pode também estimular as pequenas e médias empresas brasileiras a entrarem nesse novo mercado trilionário, né, que o senhor falou. O estímulo às exportações de empresas de pequeno porte é uma das metas da Apex para os próximos anos, não é isso?
Exato, Luciano. Isso é muito importante. É que todo mundo que está ouvindo a Voz do Brasil, os nossos empresários, as nossas cooperativas, os nossos produtores rurais, acreditem que a exportação é possível para todo mundo. É possível para os médios e também é possível para os pequenos. O que precisa fazer? Tem que se preparar, tem que entender o mercado e nisso a Apex Brasil pode ajudar muito. Com ferramentas de inteligência de mercado, planos de negócios e principalmente participar das nossas feiras, das nossas rodadas de negócios, tanto no exterior como no Brasil, quando a gente traz compradores internacionais ao Brasil. Então essa é uma grande mensagem, que é uma grande oportunidade para todos, pequenos e médios também têm essa oportunidade. Se se prepararem, contando com o nosso apoio, a gente tem uma segurança muito boa de que também essa oportunidade vai ser viável e se transformar em negócio para eles.
Agora, o senhor mencionou anteriormente alguns itens que vão estar beneficiados aí pelo acordo, mel, por exemplo. A Apex já mapeou, né, o que que vai ter essa redução tarifária para exportação para a Europa. Esses itens, eles coincidem com aqueles que vão ter aumento de tarifas imposto pelos Estados Unidos, né, no, na última taxação? Ou seja, a minha pergunta é, as oportunidades na Europa, elas podem ajudar a reduzir o impacto dessa taxação norte-americana?
Sim, elas podem sim, né? Estados Unidos continua sendo um mercado muito importante, a gente continua promovendo as empresas e os produtos brasileiros nos Estados Unidos, mas a Europa é uma grande oportunidade que se abre também para os exportadores brasileiros. E para vocês terem uma ideia, a exportação do Brasil para os Estados Unidos, se a gente comparar janeiro a maio do ano passado com janeiro a maio deste ano, houve uma redução de em torno de US$ 2 bilhões da nossa exportação. Só que ao mesmo tempo que nós caímos a nossa exportação para os Estados Unidos, o Brasil aumentou a exportação para a Europa. Nós exportamos a mais 1,5 bilhão para a Europa. Nós exportamos 8 bilhões a mais para a China e exportamos, por exemplo, para a Índia, quase US$ 2 bilhões a mais também. Então, embora tenha caído a exportação para os Estados Unidos, o Brasil bateu recorde de exportação esse ano, se a gente pegar janeiro a maio, onde nós tivemos US$ 12 bilhões a mais. E interessante, Luciano, é que das 2.000 empresas que estão com a Apex Brasil, que a gente trabalha, que a gente apoia e exportam para os Estados Unidos, nós tivemos 72% dessas empresas, elas diversificaram o mercado. Elas continuam exportando para os Estados Unidos, mas passaram também a exportar para outros mercados.
Presidente, nós temos apenas um minutinho a mais.
Para a diversificação.
Atualmente, o comércio entre Brasil e União Europeia movimenta cerca de US$ 100 bilhões por ano. Você já tem uma estimativa de quanto esse fluxo pode crescer com a entrada em vigor, né, desse acordo?
Olha, Luciano, nós fizemos um estudo pegando só 543 produtos, que são aqueles que a gente tá priorizando, só esses 543 produtos, na estimativa da Apex Brasil, no nosso estudo, que são os nossos produtos prioritários, eles podem render ao Brasil no curto prazo, nos próximos 12 meses, um incremento de exportação de até US$ 1 bilhão. E aí basta também colocar que a gente tem não só esses 543, mas a gente tem milhares de outros produtos também com oportunidade, de modo que eu acho que a gente está com uma expectativa muito positiva de ter um crescimento aí de pelo menos US$ 1 bilhão nos próximos meses para a Europa.
Muito bem, nós conversamos com Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações. Muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil, presidente.
Obrigado, Mariana. Boa noite a todos.
Garantir acesso à educação, lazer e proteção para crianças e adolescentes é um dever do Estado e de toda a sociedade, como estabelece a Constituição Federal.
Mas essa realidade ainda é distante para mais de 1.600.000 jovens de todo o país submetidos ao trabalho precoce.
Para mudar esse cenário, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou o novo Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil.
Com metas válidas até 2035, a iniciativa quer fortalecer a rede de fiscalização e assistência social em todo o Brasil.
Brincar, estudar e se desenvolver. Direitos que ainda estão longe da realidade de milhões de crianças e adolescentes brasileiros. Segundo o IBGE, em 2024, o país registrou cerca de 1.650.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil. O Nordeste concentra o maior número de casos, com 506.000 crianças e adolescentes nessa condição, seguido pelas regiões Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. Entre as principais causas estão a desigualdade social, a baixa renda familiar e a evasão escolar. No Brasil, qualquer trabalho é proibido para menores de 14 anos. Dos 14 aos 16 anos, só é permitido na condição de jovem aprendiz. Para enfrentar esse problema, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção a Adolescentes no Trabalho, com vigência até 2035. Uma conquista coletiva, destacou Roberto Guimarães, Coordenador Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil.
Esta quarta edição representa avanços significativos e confere maior estabilidade, continuidade e capacidade de planejamento de longo prazo.
O documento reúne metas, indicadores e estratégias para fortalecer a proteção de crianças e adolescentes em todo o país. A proposta foi construída de forma coletiva, com participação do governo, trabalhadores, empregadores, sistema de justiça, sociedade civil e organismos internacionais. Para o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, cabe à sociedade monitorar, fiscalizar as metas do plano e combater o trabalho infantil.
Esse é o compromisso deste quarto plano. O compromisso de todos e todas, para que nós possamos sonhar e trabalhar para realizar esse sonho, para um dia sermos declarados trabalho infantil erradicado.
Para adolescente de Sergipe, Ellen Hipólito, representante do comitê que debateu o novo plano, lugar de criança não é no trabalho, é na escola, no brincar e na oportunidade de sonhar com um futuro melhor.
É por isso que esse plano, ele é muito mais do que um documento. Ele representa a construção de oportunidades e para que crianças e adolescentes eles possam realmente estar na escola e sonhar, que é o que a gente sempre quer na nossa infância.
Com duração de 10 anos, o novo plano vai orientar as políticas públicas de combate ao trabalho infantil em todo o país. A meta é fortalecer a rede de proteção e garantir que crianças e adolescentes tenham acesso à educação, ao lazer e ao desenvolvimento pleno de seus projetos de vida. Reportagem Pablo Mundim.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF começa a julgar ações que questionam a exclusão de pessoas com autismo da isenção de impostos na compra de veículos.
STJ valida uso da ferramenta conhecida como teimosinha em execuções fiscais.
TSE lança manual do eleitor.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal começou a analisar dispositivos da regulamentação da reforma tributária que restringiram a isenção de impostos na compra de veículos por pessoas com deficiência.
A discussão envolve as regras de isenção do imposto sobre bens e serviços e da contribuição sobre bens e serviços instituídos pela reforma tributária.
Pela nova legislação, pessoas com deficiência têm direito à alíquota zerada na compra de veículos, mas o benefício foi restrito ao excluir situações que demandam suporte à mobilidade, como o autismo de nível 1. Na sessão de hoje, o plenário escutou as partes do processo. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado em uma outra data ainda a ser definida. A reiteração automática de ordens de bloqueio via Cisbajude pela chamada teimosinha é medida legítima para efetivar a execução, cabendo ao executado demonstrar causas impeditivas do gravame.
Essa tese do STJ deve ser seguida pelos tribunais de todo o país. Fátima Uchoa.
A teimosinha permite a repetição automática das ordens de bloqueio de dinheiro nas contas bancárias do devedor sem necessidade de nova decisão judicial. Para o relator na primeira sessão do STJ, ministro Sérgio Cucchina, essa ferramenta contribui para a efetividade da execução, a duração razoável do processo e a eficiência da prestação jurisdicional, além de contribuir para impedir o esvaziamento de contas pelo devedor e aumentar as chances de localização de ativos financeiros para satisfazer o crédito. Ainda segundo Segundo o ministro, o risco de a teimosinha alcançar valores protegidos por lei é controlado pelos meios legais de impugnação e pelo dever do juiz de cancelar indisponibilidades irregulares ou excessivas.
TSE lança Manual do Eleitor, um guia que reúne as principais orientações para quem vai participar das eleições 2026.
O anúncio foi feito pelo presidente do TSE, ministro Cássio Nunes Marques, durante sessão desta quinta-feira. Estevão Furtado.
Além das versões impressa e digital do manual, a iniciativa também prevê vídeos explicativos no canal da Justiça Eleitoral no YouTube, um site exclusivo e conteúdos nas redes sociais do Tribunal. Entre as orientações estão a obrigatoriedade de apresentar um documento oficial com foto para votar e a proibição do uso de celular na cabine de votação, medida que garante o sigilo do voto. O presidente também destacou o lançamento do programa Seu Voto Importa, que amplia ações de inclusão e acessibilidade nas eleições e busca incentivar especialmente a participação de jovens de 16 e 17 anos no processo eleitoral.
Estatal é condenada a indenizar analista de RH ameaçada com canivete.
A trabalhadora deve receber R$12 mil por danos morais. Marla Lacerda.
A analista trabalhava em uma empresa que prestava serviços para a Celesc Distribuição em Blumenau, Santa Catarina. Quando a empresa foi vendida, o salário dos empregados passou a atrasar. Um deles, num ato de desespero, fez a analista refém, ameaçando de morte. Para os ministros do TST, a Celesc, como empresa contratante, também é responsável por descumprir as normas de segurança no trabalho, permitindo que a trabalhadora terceirizada fosse exposta à situação de risco.
Justiça Federal atende a pedidos do MPF e determina consolidação de terra indígena no Pará.
Entes governamentais foram condenados a pagar mais de R$2 milhões por danos morais coletivos por omissão histórica. Vanessa Pereira.
A sentença reconheceu a validade do decreto estadual publicado em 1945, que garante o direito do território ao povo indígena Amanaié, no Pará. Além do pagamento de indenização por danos morais coletivos e por omissão histórica, o governo do Pará, o Instituto de Terras do Pará, a União e a FUNAI deverão fazer estudos técnicos e realizar a retirada de ocupantes irregulares da área.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Próximo presidente da República enfrentará desafio de ajuste fiscal, aponta relatório da IFE.
Discussão no STF sobre controle de gastos públicos repercute no Senado.
Nova lei amplia atendimento no SUS para pessoas com dor crônica.
Boa noite.
Boa noite.
Existem dores que duram meses ou até anos, afetam milhões de brasileiros e podem comprometer o trabalho, o sono e a qualidade de vida.
Para ampliar o atendimento a esses pacientes, uma nova lei garante assistência integral pelo SUS e cria o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
As pessoas que convivem com dor crônica agora têm direito a atendimento integral pelo SUS. O texto prevê acompanhamento na rede pública e determina que o paciente seja informado sobre os riscos e possíveis efeitos adversos dos tratamentos. Segundo a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, a condição atinge cerca de 60 milhões de pessoas no Brasil. Para o senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, a medida corrige uma lacuna no acesso a tratamento.
Neto.
Um tema tão importante que é negligenciado pelo nosso Sistema Único de Saúde, que tem um tripé pétreo da universalidade, da equidade e da integralidade, que é o nosso SUS. Ao fazer a defesa desse projeto, você beneficia essas pessoas para que elas tenham acesso amplo e rápido ao nosso sistema de saúde, pessoas com dor crônica, e eu me incluo aqui, e assim é com muitas pessoas.
A nova lei também cria o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica em 5 de julho. A data será representada pela cor verde e deve estimular campanhas sobre prevenção, diagnóstico, opções de tratamento e combate ao preconceito contra quem vive com dor constante. Para a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, a criação de uma data nacional tem um papel estratégico na ampliação da conscientização e na mobilização de profissionais e gestores em torno do tema.
A iniciativa confere visibilidade a uma condição que afeta milhões de brasileiros e que muitas vezes permanece invisível no debate público. A dor crônica compromete a qualidade de vida, limita a autonomia e interfere nas relações sociais, familiares e profissionais, configurando um importante desafio para o sistema de saúde e para a sociedade.
O projeto teve origem na Câmara dos Deputados e foi aprovado pelo Senado em maio, sob relatoria do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná. A regulamentação pelo Executivo deverá detalhar como esse acompanhamento será oferecido no SUS.
E o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, defendeu que a avaliação para o exercício da atividade médica seja realizada pelo Conselho Federal de Medicina e não pelo Ministério da Educação, como prevê a medida provisória editada pelo governo federal. A proposta torna obrigatória a aprovação de um exame nacional para exercer a profissão. O texto já está em vigor, mas ainda precisa ser analisado pelo Congresso Nacional.
Segundo o parlamentar, a certificação dos profissionais deve ficar sob responsabilidade da entidade que representa a categoria, de forma semelhante ao que ocorre com a Ordem dos Advogados do Brasil. Já o MEC caberia avaliar a formação dos estudantes, além de fiscalizar a qualidade dos cursos de graduação. Para Marcos Pontes, é necessário separar as funções de formação e fiscalização. Ele afirma que o órgão responsável pelo ensino não deve ser o mesmo encarregado de atestar a proficiência dos futuros médicos.
A função do Conselho Federal de Medicina é a avaliação dos profissionais. Assim como é feito na advocacia, você tem os cursos de formação de advogados e depois você tem a OAB para que o profissional possa ser certificado pelos seus pares para poder exercer essa profissão. Da mesma fora da medicina.
O Supremo Tribunal Federal vai analisar uma proposta de súmula vinculante que pode impedir a criação de despesas públicas ou a concessão de benefícios sem a indicação do impacto no orçamento e da fonte de recursos para custeá-los.
O tema repercutiu no Senado. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Na opinião do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, o Brasil não precisa escolher entre irresponsabilidade fiscal e ativismo judicial. O caminho correto, na visão dele, é cumprir a Constituição, respeitar a lei de responsabilidade fiscal e preservar o papel de cada poder. Já o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, classificou de oportuna a proposta de súmula vinculante.
Vem no momento em que o país está ampliando gastos, desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal, e é preciso que aqueles que querem que essa lei seja cumprida recorram ao Supremo e que o Supremo tenha um instrumento dessa súmula vinculante para facilitar os julgamentos e para que realmente a lei da responsabilidade fiscal seja respeitada.
Para Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, órgão vinculado ao Senado, que tem como uma de suas atribuições mensurar o impacto fiscal, especialmente os decorrentes de decisões dos poderes da República, a iniciativa é redundante. Ele explicou que a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal já exigem que qualquer gasto extra proposto venha acompanhado de medida compensatória, como corte de despesa ou aumento de tributos.
E quem assumir a presidência da República no próximo ano terá pela frente um grande desafio: equilibrar as contas públicas.
Um relatório da Instituição Fiscal Independente alerta que, sem medidas de ajuste, a dívida do governo pode alcançar um nível recorde na próxima década. A reportagem é de Douglas Castilho.
Segundo a entidade, a instabilidade em alguns dos maiores produtores de petróleo do mundo pressiona a inflação e prejudica o poder de compra das famílias, o que deve levar o Banco Central a manter uma política de juros altos por mais tempo. Assim, o relatório prevê que a inflação feche o ano em 5%, resultado acima do teto da meta, e que a taxa Selic diminua apenas 0,25 ponto percentual. O diretor da IFE, Alexandre Andrade, explicou como todo esse processo acontece na prática, dando o exemplo do diesel.
O diesel mais alto vai afetar fretes, custo de transporte de mercadorias, e isso tudo é repassado para os preços finais dos produtos. Então, a depender dos desdobramentos do conflito, isso tende a ser muito ruim para os índices de inflação.
Apesar desse aspecto negativo, o Brasil pode se beneficiar em outro ponto, ao menos no curto prazo. Como grande produtor de petróleo, o país aumenta o preço da venda, ganha dividendos pagos pela Petrobras e ainda melhora a arrecadação de tributos, cumprindo a meta fiscal no ano. Mas o relatório reforçou a preocupação com o aumento constante da dívida pública, que, segundo o documento, pode chegar a níveis insustentáveis em 2036.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, destacou a instalação da Frente Parlamentar Mista de Defesa dos Feirantes. Segundo o parlamentar, a iniciativa busca fortalecer a atividade das feiras livres e valorizar os trabalhadores do setor.
Isalci defendeu ainda projeto de autoria da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que propõe a criação de regras para garantir que os feirantes que trabalham há pelo menos 5 anos na mesma feira não precisem se submeter à licitação e tenha o direito de transferir o ponto para familiares.
Eles estão passando por um momento difícil porque o governo não tem a sensibilidade, está querendo licitar todos os boxes das feiras. Quer dizer, os grandes empresários que têm grana vão lá e vão ganhar a licitação.
E o fim da escala 6x1 terá sessão de debate temático no Senado. A sessão será no dia 1º de julho. O objetivo é discutir os impactos sociais, econômicos e produtivos da redução da jornada de trabalho.
A PEC, aprovada pela Câmara, reduz a carga semanal de 44 para 40 horas, garante 2 dias de descanso e prevê uma implementação gradual ao longo de 14 meses. Repórter Lana Dias.
Devem participar do debate especialistas, representantes do governo, do setor produtivo e dos trabalhadores. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também confirmou a presença da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. O senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, diz ter expectativa de votar o texto antes do recesso parlamentar.
Então nós temos até 17 de julho para votar o fim da 6x1 e a instituição da escala 5x2. Eu estou confiante que antes de entrarmos em recesso, nós apreciaremos.
Mas o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, disse que a proposta não deveria ser votada em período próximo às eleições.
E votar essas coisas em período pré-eleitoral é uma loucura. A escala 6x1 é a maior de todas as bombas fiscais que nós podemos aprovar.
A proposta de emenda à Constituição, que acaba com a escala 6x1, já foi aprovada na Câmara dos Deputados.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança projeto que amplia a promoção de eventos do esporte feminino.
Propostas ampliam suporte para mulheres grávidas e mães que estudam.
Câmara prioriza emissão de documento à vítima de violência doméstica.
Parlamentares aprovam novo símbolo para a identificação da pessoa idosa.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que estabelece um novo símbolo nacional para identificar pessoas idosas. O texto pode seguir agora para o Senado, como informa a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que institui um novo símbolo nacional de identificação da pessoa idosa. Hoje, o símbolo mais conhecido é o desenho de uma pessoa curvada com bengala. Pelo projeto, essa imagem será substituída por um novo símbolo, uma pessoa em pé acompanhada da inscrição 60+. O texto altera o Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei de Atendimento Prioritário para determinar que um novo símbolo seja utilizado em assentos preferenciais no transporte coletivo, vagas de estacionamento, filas e caixas prioritários, além de demais sinalizações destinadas ao atendimento preferencial da população idosa. Na justificativa do projeto, o autor, o deputado Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, argumentou que o símbolo atual passa uma imagem negativa e estereotipada do envelhecimento, associando a pessoa idosa à fragilidade e à limitação física. A relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o país vive uma mudança no perfil da população.
Nós estamos cada vez mais velhos, mas nós queremos a longevidade com qualidade de vida. As próprias palavras que a gente usa, parece que a gente fala sobre o mundo produtivo quando não estamos aposentados. E quando estamos aposentados, falamos em inativo.
O projeto não muda direitos nem cria novos benefícios para a população idosa. Apenas altera a identificação visual. Essa padronização do símbolo, segundo a Maria do Rosário, também ajuda no reconhecimento dos direitos da pessoa idosa em diferentes ambientes.
Esses símbolos unificados no plano nacional contribuem também para que, independente do letramento da pessoa, a gente olhe para uma vaga de estacionamento, para um espaço, para uma fila e faça cumprir as demais leis, seja na saúde, seja no estacionamento, como eu falei, seja em todas as áreas. Então, eu creio que criar esse símbolo hoje faz uma diferença para um Brasil que quer assegurar dignidade, direitos e respeito, sobretudo, à pessoa idosa.
Alguns estados já utilizam o símbolo sugerido em suas regiões, mas agora o projeto institui a imagem como símbolo oficial em todo o país. Aprovado pelas comissões da Câmara, o projeto seguirá para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Segurança Pública.
Adilson Barroso, do PL de São Paulo, apresentou o projeto que cria um sistema de alerta por aplicativo para avisar vítimas de violência doméstica sobre a aproximação de agressores monitorados por tornozeleira eletrônica.
Adilson Barroso ressalta que a ferramenta permite chamar o serviço de emergência com envio da localização em tempo real, registrando as violações como elemento de prova. Ele acrescenta que, segundo o projeto, o poder público poderá fornecer celular às vítimas atendidas.
Votação.
A Câmara dos Deputados aprovou prioridade na emissão de documentos para mulheres vítimas de violência doméstica. A repórter Júlia Lopes conta como deve funcionar.
Mulheres vítimas de violência doméstica que tiverem seus documentos destruídos ou roubados pelo agressor poderão ter atendimento prioritário para emissão de novos documentos. A medida está prevista no projeto de lei do deputado Duda Ramos, do Podemos de Roraima, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A proposta altera a Lei Maria da Penha e também poderá beneficiar os dependentes da vítima. A mudança busca fortalecer a proteção e a autonomia das mulheres ao reconhecer a importância da documentação pessoal para garantir independência e acesso a direitos. O texto prevê atendimento prioritário em órgãos de identificação civil, cartórios e demais entidades responsáveis pela emissão de documentos com medidas de segurança e proteção da privacidade das vítimas. A regra vale para todos os documentos pessoais da mulher e de seus dependentes. O relator da proposta, deputado Diego Garcia, do União do Paraná, destacou que o projeto prevê mecanismos de proteção e sigilo durante todo o processo.
A comprovação será feita presencialmente por meio do boletim de ocorrência ou outro documento equivalente que comprove a situação de violência doméstica. E um ponto muito importante, o projeto também garante que todo esse processo seja feito com segurança e sigilo, protegendo a vítima e evitando qualquer risco adicional à sua integridade.
O texto aprovado também altera o Código Penal. Assim, a retenção, subtração ou destruição de documentos da mulher ou de seus dependentes será classificada como violência psicológica contra a mulher. O projeto que garante prioridade na emissão de novos documentos para vítimas de violência doméstica segue agora para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Direitos Humanos.
O projeto que obriga pais agressivos a participar de programa de prevenção de violência pode seguir para o Senado. A repórter Paula Bittar tem os detalhes da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que obriga pais ou responsáveis que tenham praticado violência contra criança ou adolescente a participar de programas de prevenção desse tipo de agressão. A relatora na CCJ, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, disse que o texto se harmoniza com a Constituição Federal, que assegura às crianças com prioridade a proteção integral e o resguardo contra toda forma de negligência, violência, crueldade e opressão. O texto aprovado modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer que, uma vez verificada a hipótese de violência física, sexual, psicológica, negligência ou abandono, a autoridade judicial poderá determinar, além do afastamento do agressor da moradia, seu ingresso em programas de prevenção de violência contra crianças ou adolescentes. O autor do projeto, o deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, disse que a proposta caminha no sentido de trabalhar a saúde mental desses agentes.
Um projeto muito importante, porque trata, inclusive, sobre saúde mental. Nós temos vários casos, por exemplo, de violência doméstica em casa com crianças e que chega ao óbito. Esse projeto, ele amplia a atuação do juiz. Ele dá instrumentos para que o juiz possa, não só a questão da pena ali, que ele tem que se ater a isso, mas também demandar um tratamento para a saúde mental do pai ou da mãe que estiver envolvido em casos de violência contra crianças.
A proposta que obriga pais ou responsáveis que tenham praticado violência contra criança ou adolescente a participar de programas de prevenção desse tipo de agressão já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Justiça.
A Câmara aprovou a proibição de candidatura ao Conselho Tutelar de pessoas condenadas por crimes graves. A repórter Fabielle Pires nos conta quais são os casos.
A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que proíbe a candidatura ao cargo de Conselheiro Tutelar de pessoas condenadas por crimes graves. Atualmente, para ser integrante de Conselho Tutelar, os candidatos devem ter reconhecida idoneidade moral, mas a lei não lista critérios para esse requisito. Por isso, a deputada Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina, apresentou a mudança para impedir que condenados por crimes graves não possam concorrer. O Conselho Tutelar é um órgão de fiscalização que busca garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos respeitados. Os membros são eleitos em cada município a cada 4 anos. A relatora da proposta, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que foi secretária de Assistência Social, defendeu a importância dos conselheiros tutelares na proteção de crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade. Ela julga que não pode ser conselheiro tutelar qualquer pessoa.
Não pode ser conselheiro tutelar aquele que comete um crime. Né? Mesmo que ele tenha cumprido a sua pena, ele tem sob a sua tutela aquele delito que foi cometido na sua história.
O texto final aprovado foi elaborado pela relatora. Laura Carneiro definiu os crimes graves como aqueles previstos em algumas leis de combate à violência, como a Lei de Crimes Hediondos, crimes violentos previstos na Lei Maria da Penha, além de crimes de injúria contra criança e adolescente, racismo e de improbidade administrativa. O projeto que proíbe a candidatura ao cargo de conselheiro tutelar de pessoas condenadas por crimes graves foi aprovado por todas as comissões e segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Fabielle Pires.
Economia.
Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, apoia o projeto que proíbe a exploração, a oferta e a publicidade de apostas de quota fixa. A proposta revoga a legislação que regulamenta as bets e prevê o bloqueio de plataformas, aplicativos e transações financeiras ligadas à atividade.
Dimas Gadelha alerta para o aumento do endividamento das famílias e para os prejuízos à saúde mental associados às apostas online. Segundo ele, a ideia é conter os impactos sociais e econômicos dessa atividade, prevendo inclusive punições para quem facilitar o acesso a plataformas proibidas.
Relações Exteriores.
A comissão aprova a revogação de confisco de bens de alemães, japoneses e italianos por causa da Segunda Guerra Mundial. A repórter Maria Neves contextualiza a proposta.
A Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou o projeto do deputado Kim Kataguiri, destinado a revogar um decreto de 1942, que tinha por objetivo confiscar bens de alemães, japoneses e italianos. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, Japão e Itália